Olá, bom dia, é sábado, estamos chegando com mais um programa Vida e Saúde aqui na tua Rádio Cacique, a rádio do teu tempo. Este programa que conta com aquela grande parceria da Unimed Altos da Serra, cuidar bem da sua empresa e da sua família é o nosso plano, e Dr. César Nezelo, cardiologista, Dra. Rosângela Nezelo, clínica de olhos e lentes de contato. Cuide dos seus olhos e do seu coração. Bom, assunto de hoje, gente, nós vamos falar sobre a questão principalmente do sono na pediatria. A especialidade da doutora Kátia de Alencar Rodrigues é a pediatria e também homeopatia. Um assunto bastante importante que nós vamos abordar nesta manhã, e quem vai estar conduzindo esse bate-papo é o doutor Fernando Osório, da Unimed Alto da Serra.
Vamos falar sobre sono na pediatria. Alô, mamães, alô, papais aí que estão com os seus bebês ou que estão para ter os seus bebês, né, doutora? Principalmente aqueles pais de primeira viagem, que assim como eu, sofreram muito com esse tema que nós vamos falar hoje. É um tema muito caro, doutora, para quem sofre, para quem passa por isso aí, é uma coisa que... não atinge só a criança, atinge toda a família, que é o problema do sono na pediatria. Doutora Kátia, inicialmente quero lhe agradecer pela senhora estar aqui, que eu sei que é uma correria, ainda mais nessa época
tá,
né, que as crianças ficam mais doentes
por causa do inverno. Muita gente doente, eu tive que ir correndo, mas deu tempo.
Mas que bom que a senhora está aí.
Cheguei.
Doutora, vamos iniciar assim, ó, nos conceitua de uma forma geral o que, que é o sono, por que, que a gente precisa dormir, né? Todo mundo precisa dormir.
Sim, pois é, a gente passa um terço da nossa vida dormindo, né? Então, assim, a gente tem que valorizar, né? Porque tu fica quase a metade, não diga metade, um terço da vida dormindo. Então, o sono, a gente pode dizer que durante as 24 horas a gente tem três estados, né? Que é a vigília, o estado do sono não REM e o REM. Esse nome REM quer dizer que foi estudado as ondas, né, cerebrais lá, e viram que tem momento que a gente mexe com o olho e o outro que não mexe. Então, esse, é importante a gente saber disso, porque, por exemplo, a criança passa 50% do sono dela, quase 70%, dependendo da faixa etária, ela fica nesse sono que movimenta os olhos e assim, movimenta o corpo, mas ela está dormindo. E isso aí, às vezes, confunde os pais, que, principalmente nos primeiros 3 meses de vida, e acham que a criança tem um sono leve, ou que ela não está dormindo, e aí termina tirando a criança do colo, e aí vai atrapalhar o sono dela, né? Então, outra coisa importante é que durante uma noite de sono, a gente tem ciclos desse sono, né? Então, a gente começa, o adulto começa com esse movimento do sono que não tem movimento dos olhos, que é o não REM, e aí tem dividido em 1, 2 e 3, depois o REM. Aí você fica mudando, então, é mais ou menos, não REM, 1, 2, 3, REM. Aí dá um despertar, a gente tem um despertar leve, mas a gente adulto volta a dormir. As crianças, às vezes, não voltam a dormir, e aí, dependendo do jeito que foi colocada para dormir, elas querem voltar a dormir, que elas não sabem, né? Porque foi ensinado para elas que para dormir tinha que fazer de um jeito. Aí ela dá os problemas, já começa por aí. Por isso que eu quis que falar sobre esses estados, né, de sono. Então, a vigília, você está aprendendo as coisas sobre o que está acontecendo no dia, aí você põe para dentro, e à noite o sono é super importante, porque você vai trabalhar tudo que você aprendeu, vai ter problema, vai melhorar a memória, vai, né, fazer certas coisas assim que durante a vigília você só observa, mas durante o sono você vai trabalhar tudo que você vai aprender mais, vai consolidar o aprendizado, né?
Certo. Doutora, essa métrica do um terço, né, que a senhora falou, que a gente precisa e passa um terço da vida dormindo. Esse um terço é 8 horas diárias do rateio de 24, né? 24 por 3 dá 8 horas diárias, que é aquilo que os médicos recomendam. Agora, eu lhe pergunto, as crianças, elas precisam dormir mais do que essas 8 horas por dia, né? Principalmente recém-nascido.
Que falou ali, uma pessoa que foi avaliada, assim, uma pessoa que tenha 70 anos, 72 anos, ela dormiu 23 anos durante a vida. Então, é muito tempo que a gente passa dormindo. Então, não é à toa que se dorme. Antigamente, a gente pensava assim, dormir é só para relaxar, Não é. O dormir, você vai trabalhar, diz que reduz apenas 10% da atividade do cérebro, né? Enquanto a gente está dormindo. Então, assim, você vai fazer outras coisas, né? O que você perguntou antes?
A criança, ela precisa mais do que essas 8 horas, né, doutora? Porque às vezes tem pais de primeira viagem que estão nos assistindo. Vamos dizer assim, meu filho passa muitas horas por dia dormindo. Mas é uma criança recém-nascida. A criança, no seu desenvolvimento, ela dorme mais do que essas 8 horas.
Existe,
né?
Existe até uma tabela que eu trouxe aqui para a gente falar, que é um documento da National Sleep Foundation, que existe, assim, de acordo com a faixa etária, tem a quantidade de sono ideal, e aí tem a que pode dormir menos e a que pode dormir mais, de acordo com aquela faixa etária, né? Mas isso aí também depende muito da individualidade de cada pessoa, né? Porque a gente tem umas individualidades, tem pessoas que são vespertino, outros são mais matutino, mas de uma média geral, uma criança, por exemplo, um bebê de 0 a 3 meses, o recomendado é que ele durma 14 a 17 horas por dia, né? E no mínimo 11 ou 13. E no máximo 18 a 19. Aí vai. O bebê de 4 a 11 meses, o recomendado é de dormir de 12 a 15 horas por dia. Porque aí a gente está incluindo também não só o sono noturno. Nos bebês, eles têm os cochilos, né? Esses cochilos são muito importantes, que depois nós vamos falar, né? Sobre o porquê. Porque a criança tem que cochilar, quer dizer, ela necessita do cochilo até mais ou menos os 3 anos, tanto que nas escolinhas eles vão para lá e dormem, porque se eles não dormirem, eles vão sair prejudicados. Então é preciso que cochile, né? Dependendo da idade, no primeiro ano a criança cochila 2 vezes, de manhã e de tarde, né? E durante, a partir do segundo ano, já consegue cochilar só uma vez, né? E dos 3 a 5 anos aí não tem mais necessidade. Tá? Então depois eu vou te explicar porquê do cochilo e porquê do sono, né?
Tá certo. Doutora, por que o assunto do sono ainda é visto por muitas pessoas como um assunto irrelevante ou uma chateação dos pais?
É, eu acho que por falta de conhecimento, né? Porque se a gente sabe como é que funciona, a gente tem que obedecer à natureza. Então, ter horário certo, cuidar na alimentação, se informar, né? Fazer tudo, né? Tem que entender. Mas, infelizmente, nem nós médicos fomos, durante a faculdade, a gente teve aula sobre isso. É, eu sou uma pessoa que gosta de estudar e estou sempre buscando. E aí eu fico observando no dia a dia que alguma coisa está errada. E segundo esse curso que eu fiz da insônia pediátrica, com a doutora Ana Elisa Fernandes, que até sugiro que sigam, né, no Instagram dela, que ela fala muito sobre o sono, né? Então ela fala muito isso aí também, que já foi feito estudos, né, que os médicos, de um modo geral, os pediatras também, não estão preparados, né? E não é só aqui, não, é no Brasil, quer dizer, não é só no Brasil, é também nos Estados Unidos, em outros lugares. Então, os que se estudaram são poucos, né? Então, agora também, segundo essa doutora, agora já existe uma especialidade dentro da pediatria, que é a pediatria do sono, entendeu? Eu não sou especialista nenhum, eu só sou uma curiosa, entendeu? Como eu falei no início, eu fiquei observando. Agora mesmo, antes de vir, a queixa foi essa. Eu até me atrasei, porque para poder dar um diagnóstico, tu tem que fazer uma anamnese muito profunda. Não é só à noite, como é que é. A gente tem que começar do ambiente, do trabalho, da situação familiar, como é que está o relacionamento do casal, como é que está a alimentação, né? Então, a queixa de... Olha, hoje foram 2 com problema de sono. Ontem, mais 1. Então, a gente... Para poder você falar de um assunto, você tem que estar pensando nele. Se você não estuda aquilo, né, aí você nem vai dar bola. Então, é importante que a gente esteja também se atualizando.
Sim,
né?
E a senhora tem essa experiência, né, doutora, de quantos anos já na
pediatria? Eu sou 48 anos, eu vou fazer esse ano que eu trabalho na pediatria. 20 e poucos de homeopatia e 6 anos com terapia vibracional quântica. E, como eu gosto de estudar, estou começando uma pós-graduação em medicina Ayurveda, que é uma medicina milenar, tem 5 mil anos, que é da época do antes de Cristo.
Ótimo, Vida e Saúde vai ao intervalo comercial com a parceria da Unimed Altos da Serra. Cuidar bem da sua empresa e da sua família, o nosso plano. Dr. César Nezelo, cardiologista, e doutora Rosângela Nezelo, clínica de olhos e lentes de contato. Cuide dos seus olhos, cuide do seu coração. Intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o programa Vida e Saúde, no oferecimento da Unimed Altos da Serra. Cuidar bem da sua empresa e da sua família, o nosso plano. Dr. César Nezelo, cardiologista, e doutora Rosângela Nezelo, clínica de olhos e lentes de contato. Estamos retomando esse nosso bate-papo hoje com a doutora Kátia Delencar Rodrigues, falando sobre o sono na pediatria. Esse bate-papo que está sendo comandado pelo Dr. Fernando Osório, da Unimed Altos da Serra.
Doutora, vamos fazer um parênteses aqui. Como é que foi aquela... Explica para nós aquela premiação que a senhora recebeu agora recente em Porto Alegre, né?
Ah, eu fui pediatra destaque lá no, na Sociedade Gaúcha de Pediatria.
Sociedade Gaúcha,
Gaúcha de Pediatria. E recebi também agora um certificado da Sociedade Brasileira de Pediatria, agradecendo por esse tempo todo que eu atendo as crianças, né?
Sim.
A gente fica bem emocionada. E a minha filha já... fez um quadro, já mandou botar na parede lá. Eu
que
disse,
bom.
Pra que isso, né?
Que bom, esse reconhecimento é importante.
O reconhecimento é eles ali dizendo, né? Sim. Isso aí me deixa muito feliz e agradecida.
Olha ali a Dalva, doutora. Muito querida, doutora Kátia, cuidou do meu filho em primeiro lugar, Deus, e depois ela devolveu a vida do meu filho. Hoje é de um casal de filhos. Deus abençoe essa doutora. Olha
muito
aí a
obrigado.
Dalva, né? E a Rejane Adames, acho muito importante essa observação do todo. Com certeza, Regiane. Pessoal, vão falando que, né, é importante. Nós estamos vendo absolutamente tudo que vocês estão colocando aqui. Doutora, chegou uma pergunta pelo WhatsApp, tá? Uma pergunta da Amanda. A Amanda pergunta o seguinte: melatonina é bom tomar para dormir?
Nós...
É bom, não é? É um mito?
Não,
é verdade?
Não. Nós vamos falar sobre o tratamento, entendeu? Porque é como eu falei antes. As pessoas querem uma pílula mágica para resolver o problema. O problema não é a medicação. O tratamento indicado pela Sociedade Brasileira e Americana de Medicina do Sono é terapia comportamental, é terapia cognitiva comportamental. Aí a gente tem que ver, como eu falei, uma boa anamnese para saber o que está acontecendo, e a gente não pode... Bom, se já vamos antecipar o assunto, já vamos falar sobre as condutas, né?
Sim.
Como a gente não é preparado, a gente não teve nenhum estudo na faculdade sobre isso, então a gente busca, né, através... Porque depois que a gente sai da faculdade, a gente vai aprendendo, né? Porque a vida, a gente tem que estar estudando, senão a gente para no tempo,
sim,
né? Então, o que eles orientam, assim, que... Até eu estava ouvindo nesses estudos que, assim, ó, 2017... A Associação Americana das Doenças do Sono falou assim que os medicamentos prescritos para insônia de adulto não têm validade, eles têm ação fraca, eles não, porque eles prejudicam mais do que eles ajudam, porque eles alteram toda essa organização do sono, entendeu? Porque tem fase do sono que é bom para a memória, e aí atua naquela fase, você passa, não passa por ela, aí de repente você vai ter problema de memória. Tem muita gente que toma remédio que depois fica aí cheio de esquecimento, né?
Uhum.
E na criança, né, eu fiz esse meu trabalho que eu fiz com o meu trabalho de conclusão do curso da física quântica, foi justamente pensando, já que não se dá remédio para criança, porque para os adultos já faz mal e não tem comprovação, né? Assim, que isso é uma coisa que vai resolver o problema, pode até ser temporária, a pessoa dorme, mas ela não faz os ciclos que eu falei, né? Aí ela só dá uma relaxada, mas ela vai prejudicar o funcionamento do organismo, né? Então, o tratamento mesmo, então, geralmente a gente ouve falar e pega também no consultório que as crianças vêm tomando, né? É antihistamínico, né? Medicamentos que é para alergia, que eles também dão uma relaxada, né? Tem uns que tomam antipsicóticos também, né? Neuleptil, né? Então tudo isso aí faz mal. E agora tem muita gente tomando a melatonina, né? Até peguei outro dia uma criança que toma melatonina. Mas segundo a orientação dos estudos que eu dei uma lida, né? A melatonina tem a única indicação assim, comprovada em crianças que têm distúrbio do neurodesenvolvimento. Nos autistas também, né, que eles têm, os que têm, nem todos têm, os autistas que têm dificuldade para dormir, né, então não é para tomar assim, melatonina. Por quê? A melatonina, além do que ela é um hormônio, e ela vai atuar em várias células do corpo, né? Aí, de repente, vai dar efeito colateral, né? E tem os efeitos colaterais, tudo que é remédio tem efeito colateral, né? Então, tem outra coisa. Ela é mais indicada para quem tem problemas de iniciar o sono, porque a insônia pode ser por não iniciar o sono, porque acorda também, ou porque fica com aqueles cochilos alterados, né? Então, é indicado para o início do sono, aquele problema de dificuldade de iniciar o sono, né? E ela tem uma vida média curta, então, mais ou menos, a pessoa, já foi feito vários estudos, que quem tomou melatonina só aumenta uns 10 minutos no sono, no total do sono, então não é uma coisa vantajosa, porque termina mais efeito colateral, né? Então, o mais indicado é terapia cognitiva comportamental. É a higiene do sono.
É a terapia, isso é interessante, eu não sabia. A terapia comportamental é o tratamento padrão ouro.
Padrão ouro.
Tanto não é medicamentoso, não.
Não, tanto para adulto como para criança, o tratamento indicado é terapia cognitiva comportamental. Você tem que mudar... Você tem que aprender a dormir, você tem que mudar os seus hábitos, entendeu? Não é como eu disse, não é ligar um botão e desligar, eu vou dormir. Tu tem que se modificar muitos dos teus hábitos, né?
Certo. Em resumo, doutora, então, com relação à melatonina, a senhora orienta não se automedicarem. Procure uma avaliação do pediatra, né? Com relação à melatonina.
Sim,
não tome assim ao seu bel prazer.
E até para quem vai usar, quem vai prescrever a melatonina, né? Tem que ser o médico que conhece a criança, tem que ser acompanhada de perto, né? E tem que ser por pouco tempo, tipo um mês só para dar uma engrenada ali, né? Mas primeira coisa, a pessoa tem que saber por que não dorme, entendeu? Nem tudo é remédio. O pessoal tem mania de tudo querendo ter um remédio. Tá com a glicose alta, vai tomar metformina. Tá com colesterol alto, vai tomar simvastatina. Tá sem dormir, vai tomar melatonina. Não é assim. A gente tem que ver o que está acontecendo, né? Tem que fazer uma anamnese. Às vezes a criança não tá dormindo porque a mãe está passando por um problema. Hoje mesmo estava conversando que a criança mudou o padrão de dormir, aí foi relatado nessa anamnese mais detalhada que a mãe estava passando por um problema, tinha perdido um familiar e ela estava muito, muito ansiosa e tudo. E a criança, ela saiu da barriga da mãe, mas há um bom tempo ela tem uma grude, assim, um binômio mãe e bebê é muito forte. Então, a mãe não estando bem, a criança também não fica bem, entendeu? Aí ela sente, né? E como nós falamos da parte da energia, da frequência, nós somos tudo um campo de energia, a gente tem um campo morfogenético aqui. Então, assim, se tu não tá bem, o teu bebê que tá sempre do teu lado ali, precisando de você, ele vai também sentir as tuas emoções, né? Então, não é só remédio. A gente tem que saber o porquê. Às vezes tá no período da dentição também, né? Tá cheio de os dentinhos tudo lá incomodando, né? E não dorme direito, né? Às vezes tá... enfim, tem muitas coisas, né? Assim, que eu me lembrei agora,
claro,
no caso da...
Claro. Entrou perguntas ali, doutora. Vamos ver da Rosemary, Dani. Aquelas que estão no... Isso, a Rosemary Minuso. Minha neta tem 9 meses e desde que ela nasceu, ela não dorme 15 minutos durante o dia. O que que pode ser?
Aí é como eu falei, então tem que fazer uma boa anamnese para saber o ambiente onde ela dorme, como é que está o estado emocional da mãe, do pai, entendeu? Como é que está 9 meses, já está também erupcionando o dente, também tem que ver, né? Tem que ver se dorme, se faz toda aquela higiene que nós vamos conversar, se coloca a criança para dormir, se não tem associações negativas que fazem a criança... É porque assim, como eu falei... Quando a gente dorme, a gente muda de ciclo. Então, você entra, a criança dorme, começa até os... até os 6 meses ela dorme maior parte do tempo no sono REM, que é aquele que engana os pais, que pensa, o pai fica naquela ansiedade e corre para pegar a criança só porque ela está se mexendo. Então é um, chama-se sono paradoxal, porque a criança está lá dormindo, mas ela está se movimentando, né? Então assim, tem que avaliar a situação. Então a criança, ela, a gente passa durante a noite mais ou menos 5 vezes, 6, por essa muda de estado de sono, do não REM para o REM, do não REM para o REM, aí dá uma despertada. Nesse despertazinho, se ela foi acostumada, quando acorda, a botar um bico na boca, ou a dar um mamar, alguma coisa assim, aí ela precisa voltar a dormir com o jeito que colocaram ela para dormir antes de dormir, na noite, né? Então, são, às vezes, é por isso que eu digo, é terapia cognitiva e comportamental. Então, tem que entender o que que estão fazendo com a criança na primeira vez que vai colocar para dormir. Então tem uma técnica, tem que saber como fazer a criança dormir, porque se já começa, às vezes dorme num quarto que tenha mais gente, né, que faz barulho, ou que a liga a televisão tá acesa. Então precisa ser investigado durante a consulta para chegar na conclusão do que seria. Por isso que eu falei, não é só medicamento, é ver cada caso é um caso, né?
Tá certo.
Que bom, e assim estamos chegando ao final de mais um programa Vida e Saúde, aqui na tua Rádio Cacique. Hoje tivemos a oportunidade de ouvir a doutora Kátia de Alencar Rodrigues falando sobre o sono na pediatria. Lembrando que essa parceria do programa Vida e Saúde é para a Unimed Altos da Serra. Cuidar bem da sua vida e da sua empresa é o nosso plano. Doutor César Nezelo, cardiologista. Doutora Rosângela Nezelo, clínica de olhos e lentes de contato. Cuide dos seus olhos e cuide do seu coração. O Vida e Saúde volta no sábado que vem. A todos um abraço, paz e bem para você também. Bom dia!